história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Primavera começa neste domingo, dia 22.
Institutos garantem formação do Laninha no transcorrer da estação.
Governo lança plano de igualdade salarial entre mulheres e homens.
Previsão orçamentária federal é de 17 bilhões de reais.
Paraná tem mais de 1 milhão e 900 mil eleitores idosos.
Entre eles, 839 mil têm mais de 70 anos de idade, a partir da qual o voto se torna facultativo.
Governo coloca em prática plano de ação contra arboviroses.
Porque não é só dengue, também nos preocupa, a arbovirose é uma família de vírus.
Encontro de jipes off-road e velocidade na terra movimentará Marechal Rondon neste domingo.
Evento ocorrerá na pista oficial do Jeep Clube de Marechal, às margens do contorno oeste.
Pesquisa aponta soluções na tecnologia de aplicação para milho.
Trabalho testou a aplicação de inseticidas e fungicidas pelos mais variados modelos de pontas de pulverização.
O CEPAR capacita presidentes de cooperativas agro-paranaense.
O objetivo da iniciativa é desenvolver uma gestão ainda mais profissional para a conquista de novos mercados.
A Dapar implementa sistema digital para emissão de GTA de equídeos.
Para acessar o sistema de emissão de GTA dos equídeos, o produtor tem que possuir cadastro de exploração pecuária junto à Dapar.
Ainda nesta edição de Frente Ampla de Notícias, mulher denuncia marido por ameaças e agressões em 16 anos de casamento. Motorista morre em acidente no trecho São Clemente, São José das Palmeiras.
Frente Ampla de Notícias.
Um homem de 47 anos foi preso na noite passada no município de Toledo após sua esposa denunciar uma série de ameaças e agressões sofridas ao longo de 16 anos de casamento. A ação foi realizada pela Patrulha Maria da Penha, com o apoio de outras equipes do 19º BPM, no distrito de Vila Nova. A mulher procurou ajuda no subdestacamento da PM e relatou que, após uma discussão sobre uma dívida, o homem se recusou a sair de casa e ameaçou a esposa caso ela fosse à polícia. Além das ameaças recentes, a vítima revelou que ele possui várias armas de fogo na residência e que, no passado, chegou a colocar uma delas em sua cabeça. A polícia militar se deslocou até a residência do casal, na PR-239, onde o suspeito foi encontrado em um barracão com amigos. Em revista na casa, os policiais localizaram diversas armas e munições guardadas em um cofre. Apesar do acusado possuir registro das armas, elas foram apreendidas, pois já teriam sido usadas para ameaçar a vítima. No princípio da madrugada deste sábado, um grave acidente ocorreu na PR-317, entre o distrito de São Clemente, em Santa Helena, e o município de São José das Palmeiras. Equipes de emergência, incluindo duas ambulâncias do SAMU, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Estadual de Santa Helena foram acionadas para atender a ocorrência. O veículo envolvido no acidente foi um Toyota Premio, com placas do Paraguai, que trafegava no sentido São José das Palmeiras a Santa Helena. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e caindo às margens da rodovia. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o condutor já estava sem vida. O corpo da vítima fatal foi recolhido para necrópsia no Instituto Médico Legal de Toledo e a identidade da vítima não foi revelada. Instituto Água e Terra de Toledo presta esclarecimento sobre denúncia no interior de Marechal Cândido Rondon.
Uma moradora da linha Schmidt, no interior de Marechal Cândido Rondon, Mirna Auler, procurou a equipe da Rádio Difusora para denunciar a poluição que está acontecendo nos rios Curvado e Rio Ajuricaba, que, segundo a mesma, acontece há um bom tempo. A denúncia já foi registrada no Instituto Água e Terra, IAT, de Toledo, sendo o número de registro 45261. Além de Mirna, outros moradores da localidade também se mobilizaram pela causa e realizaram suas denúncias. O jornalismo da Rádio Difusora do Paraná entrou em contato com o órgão responsável, IAT, que repassou informações por meio do responsável pelo caso, José Fernando. José relata que já havia sido realizada uma visita ao local e que mais uma visita foi realizada no dia 19, quinta-feira. Segundo ele, a água não apresenta riscos de contaminação, logo que realizaram testes para analisar a mesma. Também comentou que a fonte da suposta contaminação possui um emissário para descarte do material. Sendo assim, ele pede para que a população das proximidades entre em contato com o Instituto no momento que o ato estiver em execução, para que assim a equipe responsável possa tomar as devidas providências.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Paraná e Roraima. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. No Paraná, os agentes apoiarão ações contra organizações criminosas e crimes transnacionais nas regiões fronteiriças e da costa marítima. A quantidade de agentes ainda não foi definida. Segundo as portarias publicadas, ela será determinada a partir do planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Segurança Pública do Ministério da Justiça e também Segurança Pública. Já em Roraima, a Força Nacional de Segurança Pública agirá por 90 dias na terra indígena Piritite, que ocupa cerca de 43 mil hectares no município de Rorainópolis, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e em conjunto com os órgãos de segurança pública do estado. Comunidade Show com serviços gratuitos e lanches para as crianças será amanhã, no bairro Barcelona.
Está sendo montada a estrutura para este domingo, dia 22, no espaço Meu Campinho, do bairro Barcelona e Marechal Rondon, para a realização da programação da sexta edição do Comunidade Show. O objetivo é levar um dia de serviços gratuitos com sorteio de prêmios, uma programação voltada para todas as idades. No Barcelona, próximo ao aeroporto de Marechal, as atividades acontecerão amanhã, das 9 ao meio-dia, incluindo lanches de graça para todas as crianças. Dentre os serviços estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, orientações com odontotópia, Hospital do Dente, cortes de cabelo de graça com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor, fomento Paraná e Cine com vagas de emprego. O NEDIGE, Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude. O NUMID, Núcleo de Migrações e Direitos Humanos. Também haverá espaços para apresentação dos produtos e parceiros do evento e da comunidade, além do sorteio de muitos prêmios. Para participar, a pessoa poderá se dirigir amanhã, domingo, no Meu Campinho do Barcelona, onde toda uma estrutura está sendo montada para o evento. Pessoa pode preencher o cupom e depositar na urna. Não custa nada. Equipes do Comunidade Show percorrem o Barcelona e arredores, distribuindo panfletos do evento, onde no rodapé há um canhoto, qual deve ser preenchido e depositado nas urnas amanhã. A Rádio Difusora é parceira do evento e fará transmissão ao vivo do programa Tempero Difusora FM a partir das 10 da manhã. Mais uma vez, o Comunidade Show terá um diferencial para o público infantil. Serão vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada. Os serviços gratuitos e os brinquedos para o público infantil, incluindo lanches, mais de 2 mil apenas para as crianças, serão ofertados durante o evento, que começa às 9 horas deste domingo e termina ao meio-dia. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos, com patrocínio master da Copagril, Girando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Também são apoiadores do evento Forpague Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odonto Top, Domus Telecom, Alfa Bolas, Sabec Soluções para Pecuária Leiteira, Império do Óculos, Emagrecentro, Raporte Comunicação Visual e Kiefer Motos Honda. Mais informações podem ser acessadas no Instagram Comunidade _ Show. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Você acompanha no próximo bloco. Pesquisa aponta soluções na tecnologia de aplicação para milho.
Trabalho testou a aplicação de inseticidas e fungicidas pelos mais variados modelos de pontas de pulverização.
O CEPAR capacita presidentes de cooperativas agro-paranaense.
O objetivo da iniciativa é desenvolver uma gestão ainda mais profissional para a conquista de novos mercados.
Paraná tem 10 municípios entre os que mais produzem na pecuária e aquicultura.
10 cidades do Paraná aparecem entre as principais produtoras nacionais da pecuária e da aquicultura, de acordo com a pesquisa da Pecuária Municipal 2023, que foi divulgada nesta semana pelo IBGE. Os dois principais destaques foram Toledo e Castro. O município do Oeste liderou a produção de suínos com 899 mil cabeças abatidas no ano passado. E a cidade dos Campos Gerais foi campeã nacional do leite, com 454 milhões de litros produzidos. Castro ainda é a terceira cidade do país com o maior valor de produção de produtos de origem animal, com R$1,3 bilhão. Na produção suína, que tem o Paraná com o segundo maior valor de produção, com 16,1% de participação nacional, outra cidade do Oeste, Marechal Cândido Rondon, apareceu em terceiro lugar nacional, com 590 mil cabeças abatidas no ano passado. E com a segunda maior bacia leiteira do país, com 12,9% de representatividade no valor bruto do país, o Paraná também tem, além de Castro, a segunda cidade que mais produz com Carambeí, com 269 milhões de litros de leite. O Paraná ainda tem 3 municípios entre os maiores produtores de peixes do Brasil, além de ter 26% da produção nacional e ter registrado 3,4% de aumento também nessa produção entre 2022 e 2023. Nova Aurora aparece em segundo lugar nacionalmente com 19 milhões e 500 mil quilos. Palotina está em quarto com 15 milhões e 300 mil e Assis Chateaubriand em quinto com 13 milhões de quilos. Outras cidades que se destacam nacionalmente foram Arapoti e Ortigueira. A primeira é a segunda maior produtora de mel do país com 1 milhão de quilos em 2023 e a cidade dos Campos Gerais aparece em quinto com 785 mil. Líder nacional na produção de frangos, o Paraná também tem Cianorte como quarta maior produtora nacional, com 13 milhões e 500 mil galináceos produzidos ano passado. O Paraná tem 29% da participação nacional entre galináceos e 10% entre as galinhas. Repórter Gustavo Vaz.
Presidente das cooperativas do agro do estado se capacitam para conquistar novos mercados.
O sistema Alcepar retomou nesta semana o programa de formação dos presidentes eleitos das cooperativas agropecuárias do Paraná. O objetivo da iniciativa é desenvolver uma gestão ainda mais profissional, inovadora, sustentável e pronta, com estratégia para conquistar cada vez mais mercado, tanto dentro quanto fora do país. As atividades envolveram uma palestra sobre desenvolvimento de líderes e competências com o argentino Pablo Reining e uma reunião com o presidente da Associação Paranaense de Supermercados, APRAS, Carlos Beal, para falar sobre as oportunidades no varejo. Conforme o presidente do Sistema Alcepar, José Roberto Riquem, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná já realiza 14 mil eventos de formação e chega a ter 60 pós-graduações destinadas para todos os públicos das cooperativas do estado. O sistema Alcepar já teve um programa de formação voltado aos presidentes das cooperativas, porém, foi interrompido com a pandemia de Covid-19. Agora estamos voltando a focar no mercado, em liderança e em oportunidades. Pretendemos, em cada ano, estar em um continente e começar pela Europa, onde queremos desenvolver parcerias com as cooperativas locais. Para isso, teremos eventos de formação preparatórios e eventos in loco, destacou o presidente Roberto Riquem. O diretor-presidente da Copagril, Eloy Podkova, participou de toda a programação encerrada ontem em Curitiba. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Pesquisa aponta soluções na tecnologia de aplicação para o milho.
Pesquisas têm sido desenvolvidas no Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas da Universidade Estadual do Norte do Paraná para definir as melhores tecnologias de aplicação de inseticidas e fungicidas na cultura do milho. Experimentos com pulverizadores de barras e drones de pulverização a campo e laboratório têm trazido resultados eficientes na qualidade de aplicação para o controle da cigarrinha do milho. A pesquisa evidencia que 55% das gotas de pulverização atingem as folhas superiores do milho, 31% as folhas medianas e apenas 14% as folhas inferiores das plantas. Diferente da soja, a escolha da técnica de aplicação para o milho deve considerar critérios como a altura máxima da barra do pulverizador, o efeito guarda-chuva das folhas superiores que cobrem as partes inferiores da planta e as entrelinhas, reduzindo a deposição das gotas nessas áreas, estágio de desenvolvimento e os locais que as gotas de pulverização devem atingir nas plantas para o controle fitossanitário. Por isso, ocorre a avaliação da deposição e da cobertura dos principais modelos de pontas de pulverização por jatos, plano simples, plano com pré-orifício, plano com indução de ar, plano com defletor, plano inclinado, plano com duplo leque, plano com duplo leque inclinado e cônico, cheio e vazio. Nos experimentos, as plantas de milho foram seccionadas para identificar onde as gotas de pulverização atingiram, como na região do cartucho, inserção da bainha, meio ponteiro, região abaxial, parte baixa e adaxial, parte de cima das folhas. Os resultados revelam que a aplicação é adequada na região do cartucho, mas ainda desafiadora na inserção da bainha e baixeiro das plantas, considerando os tipos de pontas testados. Esse resultado pode relacionar com o comportamento de insetos e as regiões de infecção das doenças nas plantas do milho para aprimorar as técnicas de aplicação. Jefferson Luiz para o Frente Ampla de Notícias.
Um termo de fomento ao projeto Coopera PR, intitulado Fortalecimento da Agricultura Familiar de Bases Ecológicas, foi firmado nesta sexta-feira em Marechal Cândido Rondon. A parceria envolve a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a Associação Central de Produtores Ecológicos. Este projeto receberá apoio total de R$ 299.297,25, sendo R$ 186.430,12 destinados a apoio coletivo e R$ 112.867,13 direcionados para melhorias em 16 propriedades rurais. Elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, por intermédio da engenheira agrônoma Márcia Vargas Toledo, pelo Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia e pela Sempre, o projeto tem como principal objetivo qualificar técnicas de produção dos associados. A iniciativa é especialmente voltada para os agricultores familiares com certificação orgânica e que fornecem produtos aos mercados institucionais de Marechal Cândido Rondon, visando adequar os produtos às normas sanitárias e de padronização, além de atender às normas de produção orgânica vigentes. O projeto também visa buscar e expandir a agricultura de bases ecológicas na região, promovendo práticas sustentáveis que aumentem a oferta de produtos agroecológicos. Além disso, um dos focos é apoiar a aquisição de um veículo utilitário de carga para facilitar o transporte dos alimentos comercializados pelos sócios da Sempre, garantindo a qualidade dos produtos durante o transporte e ampliando as oportunidades de mercado. Você acompanha no próximo bloco. Paraná tem mais de 1.900.000 eleitores idosos.
Entre eles, 839.000 têm mais de 70 anos de idade, a partir da qual o voto se torna facultativo.
Governo coloca em prática plano de ação contra arboviroses.
Porque não é só a dengue, também nos preocupa, a arbovirose é uma família de vírus.
A Dapar implementa sistema digital para emissão de GTA de equídeos.
Para acessar o sistema de emissão de GTA dos equídeos, o produtor tem que possuir cadastro de exploração pecuária junto à Dapar.
Eleições 2024. A Difusora levando até você todas as informações sobre a disputa eleitoral para os cargos de prefeito, vice e vereadores.
Eleições 2024. Cobertura completa. Difusora. Oferecimento. Vai alugar ou está alugando, comprar ou vender? O nome certo é Imobiliária Herpes. A Imobiliária Herpes tem equipe especializada em administração de aluguéis e avaliação de imóveis. Aproveite promoção de lançamento do loteamento Alto da Boa Vista nesse mês de setembro. Lotes a partir de R$100 mil. Acesse imobiliariaherpes.com.br.
Paraná tem mais de 1.900.000 eleitores idosos.
No Paraná, 1.972.059 eleitores e eleitoras idosos com mais de 60 anos, aptos a votar nas eleições municipais desse ano, segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral. Entre eles, 839.256, ou seja, 42,5%, têm mais de 70 anos de idade, a partir da qual o voto se torna facultativo. Esse número revela um crescimento de cerca de 10% em comparação ao pleito de 2022. Para facilitar o alistamento, a transferência e a votação de pessoas idosas com mobilidade reduzida ou hospitalizadas, habitantes de comunidades quilombolas, caiçaras e indígenas, o TRE do Paraná conta com o programa Cidadania Plena, Todo Voto Importa. Como parte da iniciativa, são realizados mutirões de atendimento ao eleitorado, bem como instaladas sessões eleitorais em hospitais e instituições de longa permanência no dia do pleito, que vão atender a residentes, pacientes e profissionais que atuam nesses lugares. No Brasil, a partir dos 70 anos de idade, o voto se torna facultativo, mas não deixa de ser um direito e, por conta disso, para as pessoas idosas, a ausência às urnas, mesmo sem justificar, não implica nenhum tipo de penalização. Isso ocorre ainda que a eleitora ou eleitor com mais de 70 anos passe 3 eleições consecutivas sem votar. Nesse caso, o título também não será cancelado, diferente do que acontece com aqueles que ainda têm obrigação de comparecer ao pleito. A única situação em que o título de eleitor de alguém acima de 70 anos será cancelado é caso ocorra uma revisão do eleitorado e a pessoa não compareça. No Paraná, a última vez que esse procedimento aconteceu foi entre 2009 e 2019. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Eleições 2024. Cobertura completa. Difusora.
Governo coloca em prática plano de ação contra arboviroses.
O governo federal lançou nesta semana em Brasília um novo plano de ação contra a dengue e outras arboviroses como a chikungunya, zika e urucuxi para o próximo período de chuvas e calor no Brasil. Os recursos previstos do orçamento regular do Ministério da Saúde são de aproximadamente R$1,5 bilhão. O Programa de Redução dos Impactos das Arboviroses trabalha em 6 eixos de atuação: prevenção, vigilância, controle vetorial dos mosquitos, organização da rede assistencial e manejo clínico, preparação e respostas às emergências e comunicação e participação comunitária. Fora do período de picos de casos, estão sendo intensificadas as ações preventivas, com retirada de criadouros do ambiente e a implementação das novas tecnologias de controle de populações de mosquito, como o método Wolbachia. Também será feita uma força-tarefa de sensibilização da rede de vigilância para a investigação oportuna de casos, coleta de amostras para diagnóstico laboratorial e identificação de sorotipos circulantes. Está prevista ainda a organização de fluxos da rede assistencial, revisão de planos de contingência locais, capacitação dos profissionais de saúde para o manejo clínico, gestão dos estoques de inseticidas, insumos para diagnóstico laboratorial e assistência ao doente. Para o período sazonal, caso ocorra nova alta sensível de casos, estão previstas medidas estabelecidas no plano de contingência, focadas sobretudo no fortalecimento da rede assistencial para a redução das hospitalizações e óbitos evitáveis. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, defende que mais importante do que ampliar a faixa etária é olhar aos municípios que ainda não foram contemplados com doses.
Bem, o Ministério da Saúde se reuniu em maio desse ano com 150 especialistas para discutir o tema das arboviroses, porque não é só a dengue, também nos preocupa, a arbovirose é uma família de vírus, né, que tem essa característica da transmissão pelo vetor. Nossos objetivos específicos é preparar a população para esse enfrentamento, desenvolver e implementar novas tecnologias, muitas já conhecidas, preparar redes de atenção à saúde. Com todos os nossos cuidados, sabemos que não evitaremos a existência da doença. Para isso, hoje dengue é um problema mundial. 200 países têm casos de dengue em todos os continentes.
Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
A Dapar implementa sistema digital para emissão de GTA de equídeos.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, desenvolveu um novo sistema de emissão de guia de trânsito animal, GTA, de equídeos. A implementação do novo sistema visa a emissão ativa feita pelo produtor. A lei de autoria do deputado estadual Anibele Neto, que instituiu o passaporte equestre no estado do Paraná, estabelece que ele será destinado a proprietários de equinos, assininos e muares procedentes de estabelecimentos cadastrados na ADAPAR e que cumpram com a legislação sanitária vigente no âmbito do Paraná. O produtor que possui cadastro de exploração pecuária junto à ADAPAR pode acessar o sistema de emissão de GTA de equídeos pelo endereço eletrônico do órgão e realizar a adesão ao sistema. A chefe da divisão de trânsito animal da ADAPAR, Mayra Polatti, orienta que, após a adesão ao sistema, o produtor deverá entregar no escritório local da ADAPAR de jurisdição do município de sua exploração pecuária os exames de anemia infecciosa equina.
Com a publicação da Lei Estadual 20.962, do dia 15 de fevereiro de 2022, de autoria do deputado estadual Anibele Neto, fica instituído no estado do Paraná o passaporte equestre. Então, com isso, a ADAPAR desenvolveu um sistema que permite a emissão da guia de trânsito animal de equídeos pelo próprio produtor. Será permitida a emissão de GTA de equinos, asininos e muares para o trânsito dentro do estado do Paraná e para as seguintes finalidades: engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte, trabalho e atendimento veterinário, sempre seguindo as exigências sanitárias regulamentadas na legislação federal e na estadual vigente. Para acessar o sistema de emissão de GTA dos equídeos, o produtor tem que possuir cadastro de exploração pecuária junto à ADAPAR e deverá acessar o sistema do produtor para realizar a adesão ao mesmo. O endereço eletrônico está disponível no site da ADAPAR.
Na entrega, também deve apresentar o atestado de vacinação contra a influenza equina de todos os animais que planeja movimentar. Os exames devem constar no CPF do titular do cadastro. Conforme o Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, a GTA poderá ser emitida para destinos no estado do Paraná e para as finalidades de engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte, trabalho e atendimento veterinário. A guia será emitida conforme as exigências sanitárias regulamentadas em legislação federal e estadual vigente. Para apoiar o produtor, a Divisão de Trânsito Animal montou um manual de orientação com passo a passo para a emissão da GTA. Repórter Vitor Luiz.
Você acompanha no próximo bloco. Primavera começa neste domingo, dia 22.
Institutos garantem formação do Laninha no transcorrer da estação.
Governo lança plano de igualdade salarial entre mulheres e homens.
Previsão orçamentária federal é de 17 bilhões de reais.
Encontro de jipes off-road e velocidade na terra movimentará Marechal Rondon neste domingo.
Evento ocorrerá na pista oficial do Jeep Clube de Marechal, às margens do Contorno Oeste.
Governo lança plano de igualdade salarial entre mulheres e homens.
Os Ministérios das Mulheres e o Ministério do Trabalho e Emprego lançaram nesta semana em Brasília Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens, com ações voltadas à ampliação e permanência das mulheres no mercado de trabalho, acessão a cargos de direção e gestão, e também ao enfrentamento às discriminações no ambiente de trabalho. A previsão orçamentária do governo federal para execução do plano é de 17 bilhões de reais. O anúncio ocorreu durante a divulgação do segundo relatório de transparência salarial, que aponta que trabalhadoras mulheres ganhavam, em 2023, 20,7% menos do que os homens, em mais de 50 mil empresas com 100 ou mais empregados no Brasil. No evento, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, explicou explicou que o plano inédito tem como item principal a qualificação das mulheres para estarem em espaços onde atualmente elas não estão, como postos de direção e gestão. Ao todo, são 79 ações que consideram as desigualdades entre mulheres e homens no mundo do trabalho, considerando questões de raça, etnia, geracional e capacitismo. Os eixos principais são: acesso e ampliação de participação das mulheres no mundo do trabalho, com 36 ações de enfrentamento às barreiras que impedem as mulheres de acessar o mundo do trabalho em condições de plena igualdade; permanência das mulheres nas atividades laborais, com 19 ações para reduzir os obstáculos à permanência das mulheres e promover políticas de compartilhamento das responsabilidades familiares; ascensão e valorização profissional das mulheres no mundo do trabalho, com 24 ações que visam estimular e criar oportunidades para mulheres jovens acessarem carreiras vinculadas às ciências exatas, como ciências, engenharias e matemática. As ações também abordam aspectos étnico-raciais e da divisão sexual do trabalho, ou seja, das responsabilidades familiares pelas atividades de cuidado com outras pessoas. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Primavera começa neste domingo.
A primavera de 2024 começa amanhã, dia 22 de setembro, e de acordo com as projeções, chega com mais frentes frias no sul do país, especialmente entre outubro e novembro. As temperaturas devem ficar amenas no Paraná. Ainda de acordo com a previsão, o Paraná deve registrar pancadas de chuva frequentes e generalizadas a partir da segunda metade de outubro. Os principais centros de monitoramento do clima global já consideram a formação do fenômeno La Niña no decorrer da primavera de 2024. A estiagem deste ano começou mais cedo e isto é parte da causa do aumento dos incêndios florestais observados neste final do inverno. Houve um incremento na chance da La Niña, segundo a última projeção dos institutos de meteorologia. Agora há 81% de chance de ocorrência do fenômeno no trimestre outubro, novembro, dezembro e 83% para o trimestre novembro, dezembro, janeiro. De acordo com o Climatempo, a nova estação deve ter a instalação do fenômeno especialmente ao longo de outubro. O resfriamento também aumentou nas últimas semanas, em especial nas porções a leste do Pacífico Equatorial. O retorno da chuva regular é muito esperado agora, não só para ajudar a apagar os incêndios, mas para refazer a umidade do solo para que se possa iniciar o plantio da nova safra agrícola. A chuva do verão 2023-2024 ficou abaixo do planejado e o Brasil começa a sentir os efeitos dessa estiagem prolongada e do calor intenso. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Encontro de jipes off-road e velocidade na terra movimentará Marechal Cândido Rondon neste domingo.
Acontece neste domingo, dia 22 de setembro, em Marechal Cândido Rondon, a terceira edição do Encontro de Jipes Off-Road e Velocidade na Terra, organizado pelo Jeep Clube Marechal. O evento faz parte do programa Agita Rondon, realizado anualmente pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio de diversas entidades como a Unioeste, Proem, Copel e o Governo do Estado do Paraná. O objetivo do evento é promover atividades esportivas e de lazer para a comunidade, incentivando a prática de esportes e a integração social, e ocorrerá na pista oficial do Jeep Clube de Marechal, às margens do contorno oeste. A programação neste domingo começará com o café da manhã às 8 horas no supermercado Copagril, situado na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao local do evento. Este café da manhã será aberto a todos os pilotos, zequinhas e mecânicos das equipes de jipeiros e das equipes de velocidade na terra. A partir das 9 horas, as pistas do evento estarão abertas para todos os pilotos. Este ano, o Jeep Clube Marechal, em parceria com a Federação Paranaense de Automobilismo, realizará o cadastro de todos os pilotos junto à entidade, que é afiliada à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. Esse cadastro garantirá um seguro para o dia do evento, além de respaldo legal da entidade. Durante todo o dia, diversas atividades ocorrerão simultaneamente, incluindo Passeio Kids, proporcionando passeios emocionantes para as crianças, pista de velocidade na terra, com categorias como Turismo 1600, Kart Cross e Gaiolas, pista de obstáculos para jipes e veículos 4x4, pista de moagem para jipes 4x4, gaiolas e picapes, apresentação de uma banda de rock. O evento contará com tendas e arquibancadas para o maior conforto do público. A entrada é gratuita, mas é proibida a entrada com bebidas, pois entidades sociais estarão apoiando o evento e contamos com a colaboração de todos. O almoço será livre, com entidades locais vendendo refeições, porém os grupos interessados estão liberados para fazer churrasco. O Jeep Clube disponibilizará churrasqueiras e lenha que poderão ser reservadas no ato da inscrição. O evento também contará com a participação especial do pessoal do Kart Cross Curvado e dos integrantes da Associação de Pilotos de Palotina que já confirmaram presença. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.